Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao último O Minho em Antena deste ano. 198 milhões de euros, este é o orçamento da Universidade do Minho para 2024. Trata-se de um aumento face ao orçamento inicial do ano transato de cerca de 13,2 milhões de euros. No próximo ano, tal como a Universitária já havia noticiado em agosto, a O Minho irá receber 85,2 milhões de euros do Orçamento de Estado. Um caminho no sentido de corrigir o subfinanciamento de algumas academias, nomeadamente da O Minho. Em declarações à Roma, o responsável máximo da Academia havia adiantado que o orçamento para 24 poderia ultrapassar os 200 milhões de euros, o que acabou por não se concretizar, devido aos atrasos dos reembolsos por parte da FCT, no valor de 10 milhões de euros, como explicou o administrador Eduardo Ferreira na reunião do Conselho-Geral da última segunda-feira.
O orçamento da Universidade de Minho ronda os 200 milhões de euros, só não ficou acima dos 200 milhões de euros, por via de valor que estamos a contar que fosse transferido pela FCT e que a FCT cortou. Em termos da dotação do Orçamento de Estado, que ronda os 85 milhões de euros, com um peso relativamente superior ao do ano passado, portanto, um peso de 43%, obviamente que este peso superior também tem a ver com uma redução do volume de projetos de investigação e desenvolvimento, como podem ver, estamos a comparar 82 milhões de euros com 79.887. Despesas com o pessoal, que apesar de terem subido 3,97%, se virmos no cômputo do peso do orçamento, ela reduz ligeiramente de 67,75% em 23 para 65,76%.
No próximo ano, o Minho está a prever gastar com recursos humanos cerca de 130 milhões de euros, o equivalente a 66% do orçamento, e perto de 12 milhões em gastos gerais, como eletricidade, higiene e limpeza, entre outros. No que toca às propinas e taxas, que têm um peso de 13% no orçamento, a instituição prevê arrecadar 25,5 milhões de euros. O conselheiro Luís Santos criticou o Fundo de Solidariedade do novo modelo orçamental da O Minho por unidade orgânica, realçando que, na sua opinião, ele não existe.
O chamado Fundo de Solidariedade, de quando este novo modelo foi apresentado, não tem existência prática. Nós não o vemos de forma substantiva em lugar nenhum. De facto, temos umas unidades que, de forma quase miraculosa, passaram de ter um passivo de mais de 1 milhão de euros para ter um contas a positivo de 1 ou 2 milhões de euros, o que é uma coisa extraordinária. Mas depois temos unidades que agravam o déficit de forma muito severa. No início fala-se na existência do Fundo de Solidariedade, vamos ter contas divididas, é muito mais eficiente, mas a partir do momento em que o modelo está instalado, a percepção de que o déficit é nosso vai aumentando. E todo o discurso interno na escola é: nós temos que cortar.
Na resposta, o reitor do Minho, Rui Verde Castro, declara que o princípio de solidariedade recíproca está a ser aplicado numa ótica de autonomia e responsabilidade, de modo a evitar o que ocorre em outras instituições de ensino superior, que passa por empréstimos entre unidades.
Se uma determinada unidade tem, neste balanço de despesas e de receitas, um balanço negativo, e esse balanço negativo não impede que a unidade execute verbas, execute orçamento, até atingir esse limiar do negativo, isto não é um princípio de solidariedade a funcionar? Aquilo que as unidades que têm menores receitas do que custos, o que lhes permite estar em atividade, é o facto de haver outras unidades que prescindem da receita que geram, ou de parte da receita que geram, para permitir este exercício. E há solidariedade de uma maneira que antes não havia, porque está quantificado, sabemos exatamente o quanto é e porque é que é aquilo. Senhores conselheiros, enquanto eu for reitor desta universidade, é por aqui que vamos caminhar.
Já o conselheiro Nuno Cerca alertou para o facto de, no futuro, a Escola de Engenharia, uma das unidades que mais contribui para o princípio de solidariedade, vir a necessitar de um maior número de verbas, de modo a conseguir alocar nos quadros investigadores que inicialmente estarão ao abrigo do programa FCT Tenor.
A Escola de Psicologia, mesmo tendo um déficit de 926 mil euros, vai aumentar, em relação ao ano passado, em 31%, a sua despesa em recursos humanos pagas por orçamento de Estado a receitas próprias, 762 mil euros. O I3B, que tem um resultado financeiro de menos 854 mil euros, vai aumentar em 42% a sua despesa em recursos humanos do Orçamento de Estado mais receitas próprias, que são 550 mil euros. Tem déficit e vai aumentar a despesa. Claro, enquanto a Escola de Engenharia conseguir pagar, não há problema nenhum. O problema é que a Escola de Engenharia vai querer manter os seus investigadores.
A Presidente do Conselho Geral, Joana Marques Vidal, chegou a sugerir a criação de um fundo de coesão, algo que o Administrador considera já existir na prática. O orçamento da Universidade do Minho foi aprovado com 8 votos a favor, 8 abstenções e 2 votos contra, dos conselheiros Miguel Martins e Tiago Silva. Quanto ao mapa de pessoal que poderá ser atualizado nos próximos meses devido ao número de vagas do FCT Tenor, foi aprovado com 16 votos a favor e 1 abstenção.
O Minho em antena.
A proposta de alteração dos estatutos da UMINHO será colocada em consulta pública até ao dia 15 de janeiro. A informação foi avançada pela Presidente do Conselho Geral na última reunião. Recordo que a 3 de novembro os conselheiros aprovaram uma proposta que prevê que o órgão máximo de governo e de decisão estratégica da Universidade passe de 23 para 29 membros, ou seja, 15 representantes de professores e investigadores, mais 3, 4 representantes dos estudantes que mantêm a sua representatividade, 2 trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão que duplicam a sua representatividade, passam de 1 para 2 membros, e 8 personalidades externas de reconhecido mérito, são mais 2. A Presidente Joana Marques Vidal explica que a proposta irá regressar ao Conselho para possíveis alterações ao documento e também votação final.
Aquilo que nós aqui fizemos, no fundo, foi aprovar uma proposta que depois irá à consulta pública e depois da consulta pública poderemos ainda introduzir alterações e depois é que será a votação final. Esse colocar em consulta pública exige algum trabalho, não só de melhoria do texto que foi aprovado, designadamente quanto à conjugação de verbos, à uniformidade do texto, mas também um trabalho de sinalizar os pontos que foram sujeitos à alteração para depois, no âmbito da consulta, poder ser fácil essa leitura e esse acesso.
Na reunião de 20 de novembro foram entregues 2 reclamações por Margarida Isaías, representante dos estudantes, quanto ao modelo de votação para a alteração dos estatutos da instituição, e por Delfina Gomes, representante dos investigadores e professores no órgão, que alertou para o facto de terem existido abstenções, algo que não é válido. Ora, a Presidente avança que a resposta será dada no regresso do documento ao Conselho Geral.
Será também, na minha perspectiva, no âmbito depois do documento, que resultar das sugestões que forem apresentadas eventualmente no decurso da consulta pública e antes de, nessa reunião em que for trazida a este Conselho, que terei a oportunidade de me pronunciar sobre as reclamações que, na minha opinião, poderão ficar sanadas pelo facto de ser uma proposta, mas de qualquer maneira será escrito e será divulgado por todo o Conselho.
Declarações da Presidente do Conselho Geral da UMINHO, Joana Marques Vidal. Recordo que a proposta para aumentar de 23 para 29 os membros do Conselho Geral será colocada em consulta pública até ao dia 15 de janeiro.
UMINHO em antena.
Num discurso muito crítico, a Presidente da Associação Académica da UMINHO criticou na sessão solene do 46º aniversário da estrutura a redução do apoio da Universidade no acesso dos estudantes aos serviços de alojamento, alimentação, desporto e cultura. Margarida Isaías apelou à Universidade e aos Serviços de Ação Social para deixarem de passar a bola, convidando-os a trabalhar em conjunto e a passar das palavras à ação. A Presidente da Associação Académica diz ser inconcebível que, com o aumento do apoio em diferentes matérias, tanto à Universidade como ao SAZUN, esteja a ser considerada a redução do apoio aos estudantes.
Com este aumento de financiamento, estamos agora a regredir. Vimos já o aumento dos preços das senhas da cantina, do alojamento e do serviço de desporto, do serviço de ação social. Vemos a Universidade a não querer aumentar o apoio que dá ao SAZUN. Houve uma redução em 2019 e não há um aumento, de acordo também com as dificuldades que os serviços de ação social estão a sentir. E tivemos também uma vontade por parte do serviço de ação social em reduzir ainda mais aquilo que são os apoios que dão à cultura e ao desporto. E quem sabe se não quererão no próximo ano ainda fazer mais reduções, e isso preocupa-nos.
Na resposta, o reitor Rui Vieira de Castro explicou que a verba adicional do Orçamento de Estado vai permitir contratar mais professores e melhorar as infraestruturas, mas não será possível baixar o preço da alimentação.
Este reforço do orçamento vai permitir recrutar mais professores, melhorar a infraestrutura tecnológica da universidade.
Mas vai permitir reduzir o preço das senhas da cantina ou do acesso ao desporto e à cultura?
Não, isso não, porque os valores foram recentemente fixados, houve razões para se proceder às alterações. Nós estamos confiantes no reforço das verbas da ação social por via daquilo que está prometido pelo Governo, está já inscrito em orçamento, permitam à Universidade investir a melhoria de alojamento dos nossos estudantes e também no que diz respeito ao nosso pavilhão desportivo necessita de intervenções.
Declarações preferidas durante o 46º aniversário da AAU Minho.
O Minho em antena.
No âmbito das comemorações do cinquentenário da AAU Minho, a Zet Gallery e o DST Group vão ceder duas obras de arte aos campi da Academia. A Open Call já está aberta e destina-se a artistas plásticos e visuais nacionais e internacionais. A partir do dia 26 de dezembro e até 30 de janeiro, os candidatos poderão solicitar uma visita técnica ao local. À Rume, Helena Mendes Pereira, curadora da Zet Gallery, explica em que consiste o desafio lançado.
Podem participar artistas de todo o mundo. A partir da próxima semana, o dia 26 e até o final de janeiro, os candidatos poderão solicitar visitas aos campi, quer de Voltaire, quer da Zurém, considerando que os locais onde as obras vão ser implementadas já estão definidos. Eu creio que esta determinação dos lugares onde as peças de comemoração dos 50 anos da Universidade serão implementadas ditará um bocadinho aquilo que poderão ser as propostas. A candidatura é bastante simples, faz através da resposta ao Open Call, enviando a proposta, um currículo, que depois será analisada por um júri constituído pela Zet Gallery, por um representante da Universidade do Minho e pela própria artista Sandra Bahia.
A cada uma das obras vencedoras, destinadas aos campos de Gualtar, em Braga, e ao de Azurém, em Guimarães, será atribuído um apoio de 15 mil euros.
Os vencedores de cada campi vencerão um prémio de 15 mil euros, cada um, e depois a produção da peça e a sua implementação fica com a responsabilidade da Zet Gallery e do DST Group. Portanto, funcionará assim, com o objetivo das peças lá para junho estarem a ser inauguradas e assinalarem, de facto, o que é a vida de uma instituição que mudou a região, continua a ser uma marca na região e no país, que é a Universidade do Minho, e que curiosamente tem os seus 50 anos no mesmo ano em que se assinalam 50 anos da Revolução dos Cravos, o que portanto também poderá ser um mote interessante para os artistas que se queiram candidatar.
As criações deverão ser inauguradas em junho do próximo ano.
O Minho em antena.
No mês, os serviços de ação social da Universidade do Minho conseguiram recolher 1.300 peças de roupa e mais de 2.400 brinquedos para distribuir por 6 instituições de solidariedade social. A entrega das doações, referente à campanha Oferece e Faz uma Criança Feliz, contou com o apoio da Associação Académica do Minho e das autarquias de Braga e Guimarães. A administradora dos SASUM, Alexandra Seixas, faz um balanço da iniciativa que descreve como um ato de bondade e solidariedade para quem atravessa momentos difíceis.
Ao longo de, sensivelmente, um mês, disponibilizamos 4 locais de entrega na Universidade do Minho, dos quais 2 em Braga, 2 locais em Braga e 2 em Guimarães. Terminada esta campanha, não poderíamos estar mais satisfeitos, pois hoje serão entregues mais de 1.300 peças de roupa e mais de 2.400 brinquedos a 6 instituições de solidariedade social, referenciadas pelos municípios de Braga e de Guimarães.
A vereadora do município de Braga, Carla Sepúlveda, frisou a importância de agir junto das crianças, pois serão elas as responsáveis por, no futuro, fazer a diferença junto de pessoas com dificuldades.
Juntos vamos mais longe e é isso que nós temos tido o cuidado de fazer. Neste caso concreto, nas crianças, que eu acho que o Natal é isso que nos apela, fazer com que o Natal de uma criança, de uma família que tenha mais necessidades, seja diferente, porque elas são as crianças de hoje e também os adultos de amanhã. E, portanto, quanto mais felizes eles forem hoje, mais felizes serão amanhã e estarão eles no nosso lugar a tomar também a dianteira de iniciativas como esta. O município de Braga, desde que assumiu a transferência de competências, tenta ao máximo estar perto das suas famílias. Consideramos que só através dos nossos parceiros é que nós podemos efetivamente agir precisamente naquelas famílias com mais carência.
A vereadora do município de Guimarães, Paula Oliveira, destaca a resiliência das instituições e avança que, na sua ótica, o próximo ano será ainda mais desafiante para estas estruturas.
Nós vivemos um ano muito difícil, muito exigente. Provavelmente o ano 2024 vai ainda ser mais exigente, mas há uma palavra que é característica, ela está na moda. Mas nós sabemos quem acompanha as instituições de solidariedade social. A resiliência. As instituições, quando nós dizemos até já não podemos mais, arranjam sempre formas, criatividade e depois sempre esta generosidade e disponibilidade e empenho das instituições que 24 horas sobre 24 horas, de segunda a domingo, sempre disponíveis para atender aos mais frágeis.
Foram 6 as instituições de solidariedade social ajudadas pela UMINHO, pelos serviços da ação social e pelas autarquias de Braga e Guimarães. São elas a Adolescer, o Colégio São Caetano, a Ascredno de Nogueiró, o Centro Cultural e Social de Santo Adrião, a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e ainda a Associação Casa da Criança.
UMINHO em Antena.
2023 foi um ano de afirmação para a Universidade do Minho. A convicção é do reitor da instituição. Na tradicional mensagem de boas festas, Rui Vieira de Castro projeta ainda um 2024 cheio de esperança.
2023 foi claramente um ano de afirmação da Universidade do Minho. Um ano em que ultrapassámos as dificuldades que afetaram a nossa vida coletiva nos últimos tempos. É um ano que, por isso, nos permite fazer uma projeção de esperança para o futuro. Só é possível porque, de facto, a nossa comunidade, os nossos docentes, os nossos investigadores, os nossos estudantes, os nossos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão estiveram fortemente comprometidos com a concretização dos objetivos da Universidade. Por isso, neste momento, quero deixar a todos um profundo agradecimento em nome da Universidade do Minho. E quero desejar umas boas festas e um excelente ano de 2024.
Os votos de boas festas do reitor do Minho, Rui Vieira de Castro. E é com esta mensagem que faz o Minho em Antena desta terça-feira, o último de 2023. Até para o ano.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.